Eu, ainda antes de ir às questões que mencionou, foram várias, eu até vou à pergunta final, que não foi totalmente audível, mas que nós todos percebemos. Nós faremos diálogo político com todas as forças políticas com representação neste Parlamento. Evidentemente que nós não nos esquecemos das responsabilidades históricas, do sentido que, em muitas ocasiões, o Partido Socialista teve de convergência connosco em aspectos fundamentais, muitos dos quais o Sr. Deputado aqui mencionou. Portanto, Sr. Deputado, nós não excluímos ninguém e nós sabemos bem quem mostrou já muitas vezes estar à altura dessa responsabilidade. E logo veremos se há novos protagonistas e novas forças a demonstrar também esse sentido de responsabilidade. Às vezes temos fundadas dúvidas que isso não acontecerá, mas nenhum de nós pode fazê-lo ou dizê-lo em função daquilo que compete aos outros decidir. Portanto, logo veremos quem é que tem esse sentido de responsabilidade. Há uma coisa que pode ter a certeza: nós não vamos nunca diminuir o Partido Socialista, nós não vamos nunca deixar de fazer um diálogo franco, aberto, leal, verdadeiro, genuíno, autêntico com o Partido Socialista. Não vamos deixar de o fazer. E saúdo a sua postura para mantermos viva esta forma de estar dos dois partidos que até hoje assumiram a liderança dos governos democraticamente escolhidos pelos portugueses em Portugal. Por isso, não será difícil continuarmos a convergir na política externa, na política europeia. Não será difícil encontrarmos, e teremos a ocasião de falar disso nos próximos dias, uma posição comum, pelo menos de alinhamento comum com os objetivos a prosseguir em termos nacionais na área da defesa. Fico satisfeito porque o Sr. Deputado também evidenciou aqui uma disponibilidade de aproximação nas matérias da segurança interna, onde nós fizemos uma mudança de política face àquilo que vinha do antecedente e que tinha, aliás, também a sua responsabilidade direta, mas é importante saber dessa disponibilidade. É importante saber que o Partido Socialista também colaborará na reforma do Estado, na reforma da Justiça, na necessidade que temos de ter um bom sistema de emergência e de proteção das infraestruturas críticas. Nós aproveitaremos essa disponibilidade, assim o Partido Socialista se possa manter fiel a esse princípio. Eu tenho confiança que assim será, e tenho confiança que assim será a bem dos portugueses e a bem também do reforço da posição política dos seus protagonistas. Deixe-me só dizer-lhe que, no caso da defesa que mencionou, a estratégia que aqui enunciou é aquela que nós temos seguido: aproveitar a nossa capacidade científica, tecnológica e a nossa capacidade industrial. Nós não queremos apenas gastar dinheiro, nós queremos investir para poder ter retorno económico.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, Iniciativa Liberal, 5 minutos, faz favor, Sr. Deputado. Talvez esperasse um segundo, estão alguns deputados a sair, que é provavelmente ir exercer o seu direito de voto. Pedia que o fizessem de forma a não perturbar os trabalhos e, portanto, que se evitasse conversas enquanto se circula, porque isso prejudica a qualidade da audição dos oradores. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo. Começo por saudá-los nesta nova legislatura e desejar-vos sucesso, porque o vosso sucesso será também o sucesso do país e dos portugueses. Concordamos que a reforma do Estado será essencial nesse sucesso. Se já é difícil para um país crescer quando o Estado consome metade dos recursos, ainda mais difícil é quando esses recursos são mal geridos. Mas precisamos de reformar o Estado, acima de tudo, por uma questão de respeito pelas pessoas. Precisamos de combater o desperdício em nome do respeito pelo sacrifício que os portugueses fazem para pagar impostos. Precisamos de reduzir a burocracia em nome do respeito pelo tempo de quem trabalha e quem investe no país. Precisamos de melhores condições de trabalho no Estado, em nome do respeito por quem se dedica à causa pública. Eu espero que o Governo cumpra com as promessas que tem nestas áreas do seu programa. Mas há uma área importantíssima na reforma do Estado que está surpreendentemente ausente no programa de Governo: a meritocracia na seleção dos cargos de topo. Para que o Estado funcione bem, é fundamental que o principal critério de seleção seja a competência e não a militância partidária. O seu último governo deu um péssimo exemplo nessa área. Na saúde, por exemplo, o governo trocou 14 administrações hospitalares num ano e quase metade dessas 14 acabaram lideradas por militantes do PSD. Eu sei que ser militante do PSD não significa que não seja competente, mas os militantes do PSD são menos de 1% da população do país, pelo que dificilmente serão metade das pessoas competentes neste país. Sacrificar a competência em nome de clientelas partidárias gera desperdício e má gestão em qualquer área do Estado. Mas na saúde, essa má gestão pode ter consequências bem mais graves e permanentes na vida das pessoas. Por isso, se há uma reforma do Estado importante, é esta: garantir que a máquina do Estado não seja mais um centro de emprego do partido que está temporariamente no poder. O Estado existe para servir os portugueses e não o PS ou o PSD. Isso funciona para a saúde, funciona para a administração central, funciona para as empresas públicas e funciona para os reguladores. Há 5 anos, numa atitude vergonhosa de quem nunca gostou da independência dos reguladores, António Costa transferiu diretamente o seu ministro das Finanças para governador do Banco de Portugal. Desafio o Sr. Primeiro-Ministro a demonstrar já que leva a reforma do Estado a sério, seguindo o exemplo de vários países que fazem concursos internacionais abertos, em vez de imitar António Costa e escolher diretamente um governador da sua cor política. Faça diferente, Sr. Primeiro-Ministro. Não deixe que o resultado eleitoral o iluda e lhe dê a impressão de que pode fazer tudo igual. Olhe para a sua esquerda e veja como as coisas podem mudar rapidamente quando os portugueses não se sentem respeitados. Ainda há 2 anos, o PS era o maior partido nesta Assembleia e hoje nem sequer é o maior partido socialista nesta Assembleia. O país fartou-se de ver as instituições do Estado ao serviço dos interesses partidários. A imagem das instituições degradou-se tanto que muitos portugueses nem sequer as valorizam o suficiente para as querer preservar. Não podemos deixar que as pessoas continuem a sentir que o Estado que sustentam não as respeita. E as pessoas sentem que o Estado não as respeita quando veem políticos em cargos bem pagos para os quais não são competentes, enquanto elas têm de lutar para conseguir pagar as contas. Sentem que o Estado não as respeita quando veem pessoas influentes a passar à frente nas filas dos serviços públicos enquanto elas esperam em sofrimento. Sentem que o Estado não as respeita quando são perseguidas por pequenas infrações à lei, enquanto outros conseguem manipular a justiça até que os seus crimes prescrevam. Senhor Primeiro-Ministro, reformar o Estado não é apenas cortar gorduras ou burocracia, é recusar a lógica partidária e clientelista na gestão da coisa pública, é devolver às pessoas um Estado que as respeite. É disso que o país precisa, e precisa disso já, antes que seja tarde demais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, se favor, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Permita-me só aqui num introito dizer que aquela referência à maior bancada socialista creio que tinha a ver com a tonalidade que se vê aqui nesta bancada, aqui à minha direita, não é? Nesta primeira fila. Deve ser por isso. Mas, Sr. Deputado, ainda bem que trouxe à discussão a reforma do Estado e a partidarização ou não da administração pública, porque foi uma das questões que o Sr. Deputado José Luís Carneiro também me tinha colocado e que eu acabei por não ter tempo para responder. Começando por aí e depois indo à reforma do Estado de forma mais concreta. Sobre a nomeação para cargos dirigentes da administração pública, há uma coisa que as senhoras e os senhores deputados têm de reconhecer. Foram as forças políticas que compõem este governo e que o suportam neste Parlamento que introduziram este sistema da CRESAP, que agora deve ser melhorado, deve ser revisto para funcionar melhor. Mas convém recordar quem é que o criou. E quem é que o criou precisamente para tirar a carga partidária de muitas das escolhas. Nós estamos à vontade, porque é, de facto criou-se alguma ideia no debate político de que no último ano houve muita partidarização na administração pública, o que não é verdade. Não é mesmo verdade. Não é verdade. E o Sr. Deputado podia dar muitos exemplos e deu apenas um dos conselhos de administração das unidades locais de saúde, que devo dizer têm procedimento próprio na escolha e admito que na última fase, a fase em que é preciso escolher dentre as pessoas selecionadas, haja também uma avaliação política, mas é preciso dizer-lhe olhos nos olhos, com frontalidade. Essa avaliação política tem de ser feita. O Sr. Deputado não pense que é possível gerir o Estado, a administração e mais ainda num processo de transformação que se quer que seja levado até ao fim com consequência, sem haver o mínimo de confiança política para o cumprimento das orientações e das diretrizes que dimanam de quem decide. É, Sr. Deputado, é mesmo assim. É mesmo assim. Eu quero dizer isto com toda a franqueza. Eu quero uma administração pública despartidarizada nos dois sentidos. Eu não quero ninguém na administração pública por ter cartão partidário das forças políticas do governo, mas também não quero ninguém na administração pública a fazer contravapor a quem está no governo. É essa a questão. É essa a questão. E eu anotei a disponibilidade do Partido Socialista, esta confissão do Partido Socialista, porque o Partido Socialista sabe tudo sobre partidarizar a administração pública. Vamos ver se agora conseguiu aprender alguma coisa para despartidarizar. Estamos disponíveis para, com o Partido Socialista, poder aprimorar as regras. Há uma outra circunstância que é preciso notar, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Nós não nos esquecemos do mérito, não nos esquecemos do desempenho, pelo contrário. Nós já estamos a introduzir na administração pública critérios de valorização do mérito e do resultado, em termos remuneratórios. E vamos continuar a fazer isso. Nós queremos que os funcionários, os trabalhadores da administração pública tenham melhores salários, melhor possibilidade de progressão na carreira e também prémios por obterem melhores resultados. E queremos uma administração pública mais competitiva, porque isso, como disse bem, é melhor para o cidadão, é melhor para as instituições, é melhor para as empresas, é melhor para a economia do país. A administração pública é um fator de competitividade económica do país. Nós queremos mudar a administração pública. Nós queremos modernizá-la. Nós queremos transformá-la. Para quê? Para que o país tenha mais meios para pagar melhores salários e para investir. Nós não queremos cortar, mas queremos poupar. É verdade. Nós queremos tornar o funcionamento da administração mais eficaz, mais eficiente, para libertar recursos, para pagar melhores salários. Porque nós só conseguimos ter bons quadros na administração se lhes pagarmos bem, pelo menos de forma competitiva com os outros setores de atividade. Nós queremos libertar recursos para podermos ter capacidade de investimento nos serviços públicos, para eles não ficarem abandonados como estiveram durante anos e chegarem ao ponto de não cumprirem a responsabilidade de atender as pessoas quando elas precisam. Nós queremos mais recursos públicos para o Estado também ajudar na parte que lhe compete, a economia, com incentivos que possam dinamizá-la e criar mais oportunidades de emprego. E por isso, Sr. Deputado, a reforma do Estado não é para o Estado, é para os cidadãos. A reforma do Estado é para a sociedade. E eu arrisquei, como Primeiro-Ministro, pôr este objetivo bem lá em cima. Mas fi-lo com muita consciência, porque tenho a convicção profunda que só vale a pena aqui estar se nós tivermos, de facto, resultado e obtivermos resultado nesta transformação. Se não o fizermos, nós não vamos cumprir a missão que nos propusemos. E por isso vale a pena.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro.